בעזרת השם, דף י"ט תלמוד מגילה. הסתמוס דף י"ח תלמוד בית נובל, שנאות שמליה, נוסדו ספונצ'ים. זו הייתה כתובה בסם. אם זו נושא משנה, סם מגילה הסתה סקריטה, נאום דפור בקונבנציונל. כמו תרצ'ינטה, או נאום פרגמיה קונבנציונל, אתם בין, וזה כואסון וזה זנקלוס דף המשנה. הפסוע נאום תראה מגילה ולידה. המגילה תלמוד סקריטה סום פרגמיה נורמל, דו ספר תורה. E a tinta normal de um escriba. Isso fala aqui a nossa Mishnah. Então, que tu vai beçar. Vamos ver os tipos de tintas aqui. O que é Sam? Sam é uma tinta amarela. Não é válido Sikra. O que é Sikra? Amarela, babahana, Sikarta. Falou sábio, é Sikarta. Shma, esse é o nome dessa tinta. É uma tinta vermelha. Não é válido também Kumus. Kumus é uma resina de uma árvore, Kuma, chamado Kuma. É uma resina um pouco escurecida, não é válido para Megilá. Cancantum, começamos da fiuteta em cima, o que é cancantum? Harta de Ushrafi. É a graxa do sapateiro, também é preta, mas não é uma tinta de um escriba, não é a tinta oficial, não sai da obrigação, não está escrevendo uma Megilá válida. Diftera, o que é esse papel chamado Diftera? De Maria de Camer, é um pergaminho que foi salgado, foi colocado com farinha e água. Velo afitz, porém não foi curtido com afatzim. É uma espécie de substância que faz o couro se conservar e curte o couro. E não é o caso aqui, esse pergaminho não passou por essa parte do processo, não é um pergaminho válido. Niar, o que é um niar? É o papel, marca, é o papel de celulose que temos hoje em dia. E não é um papel, não é um pergaminho válido para escrever a Megilá. Vamos ver por que na continuação. Atitektuvá Ashurit. A Mishnah fala, a Megilá só é válida se escrita em hebraico, com diô, a tinta normal, o pergaminho normal também, a laklaf. Dertiv, a fonte diz por causa do pasuk kirtavam, do kizmanam, com relação às mitzvot de Purim, kirtavam, temos que cumprir a mitzvah, como está escrita, com relação à leitura da Megilá. Temos que ler a Megilá, como está escrita no alfabeto hebraico. Isso é relacionado que a Mishnah fala Ktuvá Ashuri, tem que ter escrito em hebraico, porque o pastor fala que o alfabeto tem que ser o alfabeto original. Vimos nos apimos anteriores, talvez se ela está escrito no alfabeto hebraico, porém transliterado de um outro idioma, a pessoa pode ler, para aqueles que entendem esse idioma, já explicamos isso no DAF anterior também. Alasefiru Bedio, tem que ser escrito sobre o pergaminho normal. E com a tinta do escriba, Minala, qual é a fonte disso? Até Ktivá, Ktivá. Temos uma Xerashavá. Uma repetição da palavra Ktivá, escrita. Ktivá, aqui com relação a Megilá está escrito, Vatirtov Ester Amalká. Ester Achaim escreveu a Megilá. Ktivá, tá, um outro passou também a usar esse verbo escrever. Vayom Elayim Baruch Mipiv, Ikra Elayit Kolat Varima. Ele, Vanikotev Alasefer Bedio. Fala o profeta Ermial, eu estou escrevendo essa Megilá Teichá, a Megilá que se lê no Tisha B'Av, Alasefer Bedio. Sobre o pergaminho e com a tinta do escriba. Aqui se vê, quando a Torá usa esse verbo escrever, escrever um livro de Torá significa escrever sobre um pergaminho normal, com a tinta normal. A mesma coisa aqui por causa dessa Gzerá Shabbat, quando a Megilá fala que Esther escreveu a Megilá Esther, se fica escrever dessa mesma forma. Se escreveu de outra forma, não é uma Megilá válida. Fechamos esse assunto e começamos a nova Mishnah. Ben Ir Shalach Lekrach, o Ben Krach Shalach Lai. Vimos no começo da nossa Maserhet, vamos revisar. Com relação às datas da leitura da Megilá, uma cidade aberta, que não era emburalhada da época de Yeshua Binun, quando conquistaram a terra de Israel, tem que ler a Megilá Esther, festejar a festa de Purim no dia 14 de Adar. Pessoas de cidades emuralhadas, se moram num Krach, tem que ler no dia 15 de Adar. São cidades emuralhadas desde a época de Yoshua. Vamos ver uma alahá da aldeia, uma alahá diferente. A questão é Ben Ir Shalach Lekrach. Uma pessoa que mora numa cidade aberta, que está no dia 15 de Adar, numa cidade emuralhada. O Ben Krach Shalach, o inverso, a pessoa da cidade amuralhada, que está no dia 14 de Adar, na cidade aberta, o que ele faz? Imatib Lachzomim Komo, se no futuro ele vai voltar para a sua cidade original, vai falar Gmará, se ele vai voltar ainda à noite, na aurora, ele já vai estar na sua cidade original, Korekim Komo, ele não lê onde ele está, ele espera para ler na sua cidade. Ou, No caso, a pessoa que está no dia 15 na cidade de Amora, ela não tem que ler a Megillah outra vez, porque ele vai voltar para a sua cidade original ainda à noite. Verim lá, porém, se não, se ele vai voltar só de dia, Kore Imaen tem que participar da leitura da Megillah junto com as pessoas da cidade que ele está. Usando a nossa Gemara, o conceito de Parus Ben Yomo e Mukav Ben Yomo é considerado um habitante dessa cidade por um dia e tem que participar da festa de Purim lá. Tanto que hoje em dia tem pessoas que festejam a festa de Purim no dia 14 fora de Yerushalayim e vão para Yerushalayim no dia 15 à noite para festejar outra vez a festa de Purim, por que não? Continua a Mishnah. O Meihan Kure. Agora voltando à leitura da Megillah. O que é indispensável para ler a Megillah Tester e impurir para sair da obrigação? Que parte da Megillah é indispensável? Eu sei que vai ver como eu estou para sair da obrigação. Na Bimeir, eu falo Bimeir, Kula, tudo é indispensável. Tem que ler do começo ao fim e essa é a Alaha. Na Biudal, eu falo Biudal, uma segunda opinião, Meishi Yehudi, no começo da história de Mordechai, no segundo capítulo, no comecinho. Rabi Yossi me fala, Rabi Yossi me achara dvarim a ele, fala Rabi Yossi no começo do terceiro capítulo, quando Amã foi promovido por Ahasverus. Vamos explicar isso na nossa Gemara, por que essas opiniões. Amã Rabi disse, Lo Shanuela, quando isso se aplica? Que a pessoa que vai voltar para a cidade original não tem que participar da leitura da Megillah na cidade que ele está agora. Shatid Lachzor Belele Yudait, como já explicamos, aquele que vai voltar ainda à noite. A pessoa que não vai voltar à noite, Kore Imaen, tem que participar da leitura da Megillah junto com as pessoas da cidade que ele está. A fonte disso, Amar Rabba disse, qual é a fonte disso? Porque o pastor fala, Alkena Yehudim Aprazim, Hayoshvim Be'areh Aprazim, as pessoas que habitam as cidades abertas, que moram nas cidades abertas, porque repetiu, Mirtikti, no final das contas já falou, aí é o Dima Prazim. Já falou que são pessoas que moram em cidades abertas, não emmuralhadas. Lá Marilimir estava em Oxirim, Beareia Prazim. Por que a pessoa tem que falar? Aqueles que moram nas cidades abertas, que moram nas cidades abertas, tem que ler a Megillah no dia 14. Por que fala duas vezes? Fala Kirava, Akamash Malan, Deparus, Benyomoni, Kraparus. Não só aquele que mora lá, na verdade. Também aquele que mora lá por um dia. Está passando o dia 14 numa cidade aberta, tem que ler junto a Megillah. Na Ashki Ramparus, até agora encontramos essa alaha com relação a uma cidade aberta, Mukav Minal, de onde sabemos que isso aplica também com relação a uma cidade muralhada. Svarau é uma lógica. Mideparus, Benyomokaru e Parus, isso se aplica com relação a pessoa da cidade aberta, Mukav Benyomokaru e Mukav também, Mukav Benyomok. A pessoa que está passando dia 15 na cidade muralhada, Nikaru e Mukaf é como se fosse qualquer habitante dessa cidade. Tem que participar da leitura da Megillah também. Da Amara, disse lá. Bem Kfar, agora com relação à aldeia. Temos que revisar. A Mishnah fala no começo do nosso tratado, na página 2, que a pessoa que mora numa aldeia pode ler a Megillah às vezes no dia 11, às vezes no dia 12, ou no dia 13, ou no dia 14, pelo conceito de Yom HaKnissa. O Yom HaKnissa é a segunda ou a quinta-feira que está próximo ao dia 14. Ou o dia 14 cai numa segunda ou numa quinta-feira. O conceito de Yom HaKnissa, como já vimos na página 4 do nosso tratado, é uma vez que essas pessoas das aldeias fornecem água e comida para as pessoas das cidades grandes, os Hamim deram uma recompensa para eles. Facilitaram para eles, por Akarat Tov, gratidão a eles. Falaram que uma vez que eles já têm que vir para as cidades grandes, na segunda ou na quinta, para perguntar a Lachot, para o tribunal que funciona na segunda e na quinta nas cidades grandes. E nas aldeias não tem tribunal, não tem nem minyan fixo. Não tem 10 pessoas que cumprem minyan fixa, forma fixa lá, como já vimos. Não tem os Asara Batlanim. Eles têm que ir na segunda e na quinta nas cidades grandes. Portanto, os também falaram, quer saber, em vez de eles terem que ir na segunda e na quinta, e também no dia 14 já dá para escutar a Megillah, vamos facilitar. Eles podem escutar a Megillah na segunda e na quinta, antes do dia 14. Isso fala aqui a nossa Mishnah, como vimos no começo do capítulo. Falará, bem que fala, essa pessoa da aldeia, Shalach Lair, que foi no dia 14 para a cidade grande. Bem que Kureima, tendo se ele vai voltar à noite para a aldeia ou não, tem que participar da leitura da Megillah à noite. Maitama, por quê? Porque ele é diferente dos outros. Haikeb Ne'ilba Elmeke, originalmente ele deveria ler como uma cidade aberta. A aldeia não tem muralha desde a época de Yoshua Binun. Verabanano de Aquino Alakfarim, que deixe Sapkumai numa zona Remshebekrahim. Os Remshebekrahim que facilitaram para as pessoas das aldeias, uma vez que eles já fornecem água e comida para as pessoas das cidades grandes, facilitaram para eles que eles não têm que ir outra vez, especificamente no dia 14. Porém, Hanemiri Kitebeturte, isso é só se ele quer ficar na cidade dele, na aldeia, no dia 14, festejando a festa de Purim. Aí ele não tem que ir para a cidade, Avarkitebebair, Kebneirbaelemikri, porém, se ele já está na cidade grande no dia 14, então ele tem que ler também, tem que cumprir a Alahá, que originalmente ele teria obrigado, em essência, que é participar da leitura no dia 14 na cidade, como as cidades abertas. Isso fala aqui, Agmará. Ou seja, a vantagem é que a pessoa pode se poupar, não ir no dia 14 na cidade grande, pode escutar no dia 11, 12, 13 às vezes. Porém, se ele já está na cidade, que participe também, já cumpra a sua alahá na essência. Eitve perguntou a Abai, Eitve Abai. Benkach shalach lair, benkach benkach kore kimkom. Fala a Abai, é uma braita, que não dá para entender. A braita fala, a pessoa da cidade amuralhada, que foi numa cidade aberta, no dia 14, tanto se ele vai voltar ou não vai voltar à noite para a cidade emuralhada, Korekim Komu. Ele só lê no dia 15. Mesmo que ele não vai voltar para a cidade emuralhada à noite, vai voltar só de dia, não tem que ler no dia 14 também. Só vai ler no dia 15. Pergunta que a Bai Bentraça ou Kadatar. Faz sentido falar assim que a pessoa da cidade emuralhada tem essa alahá? Be'imatid lachzotan amil. A Mishnah fala que depende se ele vai voltar à noite ou não. Se ele voltar à noite para a cidade amuralhada, ele não é um habitante da cidade aberta por um dia, nem por um dia. Se ele não vai voltar à noite, ele é considerado um habitante. E a Breta fala que não depende disso. Como pode ser? Deve ser falar Bai Ben Kfa. Deve ser que tem algum erro na Breta. Temos que falar a pessoa da aldeia. Tanto se ele vai passar a noite lá, ou vai voltar à noite para a aldeia, tem que ler como a sua aldeia. Não como Rava disse. Rava disse que, justamente o contrário. Que a pessoa da aldeia que foi na cidade aberta, mesmo que ele vai voltar à noite, ele tem que ler como a cidade aberta, no dia 14 também. E aqui a Breta fala justamente o contrário. A pessoa da aldeia, tanto se ele volta ou não volta à noite, ele vai ler como a aldeia, não vai ler no dia 14. Então é uma pergunta contra a Rava. Fala que maravilhoso, tibu tzemetatzat. Você não corrigiu essa braita? Você falou que não significa benkrah, é benkfa. Então, Tnikoreimai, corrige mais ainda, como eu falei. Corrige a Breda, que a Breda falou, a pessoa da aldeia, Koreimai, não Korekim Komo. Ele vai ler como as pessoas da cidade aberta, não como a aldeia. Justamente como o Rava disse, que mesmo que ele vai voltar à noite, que participe também da leitura do dia 14 à noite na cidade que ele está. Continuamos. Meihan Korea da Metamegilá. Desde que ponto da Megilá é indispensável ler para sair da obrigação? Vimos já três opiniões, ou do começo, ou do começo da história de Mordecai, ou do começo da promoção de Amá. Vamos ver outra opinião agora e vamos explicar todas essas opiniões. Tânia fala a Breta, Bishimon ben Yochai Omer, fala Bishimon ben Yochai, Mibalai Lau. Uma outra opinião do começo do sexto capítulo, quando Ahashverosh, ele ficou com insônia, como já vimos. Aí temos que começar a ler, isso é indispensável. Todas essas opiniões se baseiam no mesmo passo. São discutindo sobre o mesmo passo. Esther e Mordecai escreveram tudo à força. Ou seja, a obrigação de todo o povo ler a Megilá em Purim. Porém, o passo fala Etkol Tokev. Obrigou a ler a parte principal. Essa parte, esse clímax da Megilá, isso é indispensável. O resto não é indispensável. Tem que ler, a priori, mas não é indispensável. Qual é esse clímax? Manda Marculá, aquele que sustenta como... que sustenta que temos que ler toda a Megilá, isso era Bimeir, Tokfoshe Lachashverosh. É o impacto da história de Lachashverosh. Lachashverosh era o rei, fez um banquete, depois matou Vashti, depois se virou contra Amar, e aproximou Mordecai e protegeu o povo de Israel. Essa história toda é o clímax de Purim. Esse é um milagre muito grande que aconteceu, essa reviravolta na cabeça de Ahashverosh, que era um rei perverso contra o povo de Israel, como já vimos até agora. Isso que temos que ler, fala bem, temos que ler toda a Megillah. O Mandemane Ishiudi, aquela opinião que fala, temos que ler do começo da história de Mordecai. Ishiudi, Ayabe, Shushana, Virá, Oshmu, Mordecai, etc. Quando começa a entrar Mordecai na história, Tokfoshe, Mordecai, o clímax da Megillah gira em volta de Mordecai. Mordecai apareceu, não se curvou para Aman, fez uma série de coisas, salvou o rei, depois virou vice-rei. E ajudou o povo de Israel muito a se proteger contra os decretos, com certeza, a perseguir seus inimigos. Esse é o clímax da história de Purim. Fala essa opinião. Então isso que é indispensável ler. Outra opinião. O Mandemar Neharadvarim Aele. Conforme a outra opinião que fala que é indispensável ler a história de Amã, como ele foi promovido, Tokfoshel Amã, o centro da história de Purim é o que aconteceu com Amã. Ou seja, Amã foi promovido, decretou contra o povo de Israel um decreto antissemita, exterminar o povo de Israel, e foi castigado e foi morto. Isso é o principal que temos que lembrar na história de Purim. E os que é indispensável na Megillah? O Mandemar Mebelaila. O Fumé outra opinião que fala que temos que ler a partir da insônia de Ahasverosh. Tokfoshernes, o principal centro aqui da leitura da Megillah, gira em volta do milagre. O milagre começou a se aparecer, a se revelar, depois que Ahasverosh ficou com insônia. A Rajiva ficou com insônia, mandou trazer o diário real, descobriu que Mordecai ajudou ele, depois deu credibilidade a Mordecai, aproximou Mordecai e depois rejeitou Aman. Esse milagre todo que aconteceu, construído se baseando em Esther e Mordecai, com certeza, isso é o centro da leitura da Megillah, isso que temos que ler. Tudo são verdade, porém existe aqui focos diferentes do Sahamim, o que é indispensável ler na leitura da Megillah. Continuamos. Ravuna Amar Meach. Ravuna fala que os caminhos estão discutindo se baseando nesse seguinte passo. O mar é o Alkaha, o mai guia ale. O que eles viram para fazer assim? E qual foi a consequência disso? Isso que é a leitura da Megillah. A leitura da Megillah é falar o fato, explicar a causa, e depois falar a consequência disso. O que se trata aqui? Manda Marcula. Qual foi a opinião que isso é que temos que ler toda a Megillah? Isso gira em torno de Ahasverosh. Mara Ahasverosh Nishtamesh Bekelim Shel Beit HaMikdash. A questão é, por que Ahasverosh, ele vestiu as roupas do Kohen Gadol, usou no seu banquete os utensílios do Beit HaMikdash? Por que ele fez isso? Por que ele não teve medo de ser castigado? Como já vimos que Belshazzar fez a mesma coisa e foi morto na mesma noite. Então esse é o fato. A questão é qual a causa. Al-Kaha. A causa é a seguinte. Mishum Dehashiv Shivim Shanim. Veloifro, porque ele fez a conta. Ele sabia que o profeta disse para o povo de Israel, o profeta Irmial, depois de 70 anos na diáspora da Babilônia, vocês vão ser redimidos. Ele fez a conta, ele errou na conta, mas ele achou que estava certo, e falou que o povo de Israel não vai mais ser redimido. Vestiu as roupas do Kohen Gadol sem nenhum medo. O Mai Guia Alem, qual foi a consequência disso? Decatar o Vashti. A consequência disso foi que ele acabou matando o Vashti. Se arrependeu disso depois. Porém, matou Vashti. Então, conforme essa opinião, a opinião de Rabi Meir, isso é muito importante. Você vê o que aconteceu com a Ahasverosh, como ele foi punido, porque ele desrespeitou a Hashem. E isso deu origem a todo o resto da história. Também tem que ler também o final da história da Megillah, como a Esther entrou no lugar de Vashti, protegeu o povo de Israel com a sua estratégia, como já vimos. Isso que temos que ler na Megillah, isso fala Rabi Meir. Manda Mami Shildi. Conforme a opinião que fala que temos que ler a partir da história de Mordecai, qual é a questão aqui? Qual é essa causa e a consequência? Mara Mordecai Deikani Be'aman. Por que Mordecai ele provocou Aman? Por quê? Alkaha, por esse motivo. Ou seja, ele não se curvou para Aman, ele provocou Aman. Alkaha, por esse motivo, deixava Nafshe Avodazara. Porque Aman, ele considerava que ele era uma idolatria. Portanto, Mordecai se recusou a se curvar para ele. Esse é o fato e essa é a causa. Mas guia, qual é a consequência disso? Letra Rish Nissa. Que por causa desse ato de bravura de Mordecai, aconteceu todo esse milagre de Purim. O povo de Israel não só que se protegeu dos seus inimigos, exterminou seus inimigos que estavam lá na Pérsia. Isso foi muito bom, essa revelação do amor de Hashem do povo de Israel e a festa de Purim, então algo muito bom. Esse é o centro da leitura da Megillah. O Mandemar Neharadvarim Aele, que foi outro que fala que temos que ler a história de Amã, quando ele foi promovido, מה ראה המן שנתקנה בכל היהודים? ופתו היה כי המן אלי פיקו פוליוז וכותו דוז יהודים אלי כניסתם לה תודו מות פול כלי פייזיס ככה פול כזה ריסו משום דה מורדכי ויחלה ולא יש לך הרבה תודו איסו פוי פול כי מורדכי נאו סיכור ואו פראי Essa é a causa. Uma igiala. E qual é a consequência disso? Betalu otobet banavalaetz. A consequência desse ato de Aman, decretado o povo de Israel ser exterminado, foi que ele teve pena de morte. Foi enforcado e também seus filhos foram enforcados. Isso é o centro da leitura da Megilá. O mandemar me balaila. Conforme a Bishmon Bereuchai, que fala que temos que ler a partir da insônia de Ahasverosh, Mara Ahasverosh Lavi et Sefer Zichronot. O fato é que Ahasverosh mandou trazer o diário real no meio da madrugada. Por quê? Alcarra por isso. Desminte Esther le Aman Beadi. Porque estava encucado, como se fala. Por que Esther convidou Ahasverosh junto com Aman no banquete? Ah, deve ser que eles querem me matar, fala Ahasverosh. Esther e Aman estão fazendo um complô contra mim, como já vimos. Depois, o segundo pensamento dele é por que ninguém avisou ele? Não tem nenhum cúmplice aqui que vai dedurar eles, que gosta de Ahasverosh. O terceiro pensamento foi, talvez, alguém já me salvou. E eu não recompensei ele. Por isso ele mandou trazer todo o diário do rei. O Mai Gialem, qual foi a consequência disso? Deitrahish Nissa. Que por isso aconteceu um milagre. O milagre foi baseado nessa noite, que Mordecai, ele foi reconhecido porque salvou o rei. Aman teve que carregar Mordecai, puxar ele no cavalo, como já vimos anteriormente. E aí começou esse milagre a acontecer, que Aman foi decaindo e Mordecai foi crescendo no reinado. Isso temos que ler na Megilá conforme essa opinião. Temos que ler toda a Megilá. Na fim de Mada, na Meish Yehudi, fala agora uma outra novidade. Mesmo que houver uma opinião que fala que temos que ler a partir do começo da história de Mordecai, Tzrihashi Tektuvah Kula. É indispensável que toda a Megilá esteja escrita. É verdade, essa opinião fala que podemos começar a leitura do segundo capítulo. Porém, toda a Megilá tem que ser escrita para ser uma Megilá válida. Amara Fribua Amarachan Bargulha Amaral falou assim: Megilá Nikret Sefer. A Megilá é chamada de um livro. Isso fala a Megilá, a Megilá é chamada de um livro. O pastor diz: Venichtav Vasefer. Essa história toda foi escrita no livro. É a Megilá chamada de um livro, comparada com o Sefer Torah. Venikret, Igelet, e a Megilá também chamou a própria Megilá de uma carta. Então, às vezes é chamada de uma carta, não como o Sefer Torah. Às vezes é chamada de um livro. Como fica isso? Nikret Sefer tem algumas características de um Sefer Torah, porque Shem Tafra Bechute Pishtar Psula, que o Sefer Torah tem que ser costurado, seus pergaminhos, com tendão animal. E a mesma coisa com relação à Megilá, que se a pessoa costurou as folhas da Megilá com um linho, Psula, a Megilá é inválida. Tem essa importância de um livro, um Sefer Torah. Benikret Iger. Por outro lado, a Megilá não é tanto como o Sefer Torah, porque é chamada de uma carta. Por quê? Que se a pessoa colocou três fios animais, um na ponta, outro na outra ponta, outro no meio, e amarrou as folhas, já é válido. Não como o Sefer Torah, que tem que ter todo costurado, todo o comprimento da folha. Amara Nachman fala, como já falamos, com a condição que sejam bem distribuídos, dois nas pontas e um no meio, aí é válido. Amar Vida fala Vida, mas chama o nome de Shmuel, a Korebe Megilá, Ktuba, Benaktuvim, Loyatsa. O que aconteceu? A Megilá perfeitamente escrita, também costurada perfeitamente. Porém, a pessoa amarrou a Megilá, costurou, junto com outro livro, como o livro de Yehezkel. A pessoa pegou o rolo do livro de Yehezkel e costurou depois também a Megilá Tester. Loyatsa não sabe a obrigação. Porque as pessoas que vêm ele lendo na Impurim, um rolo tão grande, um rolo diferente da Megilá Tester, vai falar, ele não está lendo a Megilá, está lendo um outro livro, e como pode ser que ele quer tirar outros a obrigação? Ou as pessoas vão errar, falar que não é necessário ler a Megilá, pode ler outro livro também, Impurim. Por isso falaram que não sai da obrigação. Vamos explicar isso melhor na continuação. Amara Lutisirava, Lo Amranela, Delo Mechastra, Omeatra, Purta. Isso só foi dito quando o comprimento da folha da Megilá não é nem um pouco maior, nem um pouco menor do que o rolo que ele está amarrando. A Valmechastra, o Meata, curta, porém sim, está um pouco menor, um pouco mais estreito, um pouco mais largo do que o outro livro, Ler e clamar não tem problema, porque a pessoa já sabe que só o Megilat Esther tem um outro cumprimento aqui, e não o próprio rolo do profeta, por exemplo, que ele amarrou. A pessoa já vai saber que está lendo a Megilat. Continua melhor sobre isso. Levi Bashmuel Hava Kakari Kamedir Avidaba Megilah Aktuva. Viramos a página. Aktuva ben Aktuvim. Levi, filho de Shmuel, estava indo para Avidah, Megilat Esther, que estava amarrada junto com outro livro. A Marlei falou, Avidah para ele, os Ramim já falaram, Akureba Megilah Aktuva ben Aktuvim, Loetza. A pessoa que lê dessa forma não sai da obrigação. Isso fala aqui, Agmará, como já vimos. Amara Bihe Abarab, Amara Biuchan, fala o sábio nome de Biuchan, Akureba Megilah Aktuva ben Aktuvim, Loetza. Essa é a Lahá outra vez. Não sai da obrigação se a Megilah está amarrada com outro livro. O Mahula Amocha. Depois ele se arrependeu do que ele falou. Por quê? Betsiburcha. Isso só foi dito se a pessoa ler a Megillah para outros saírem da obrigação, em público. E temos o receio, precisam falar, ele não está lendo a Megillah de Esther. Ou ele está lendo de cor, ou lendo um outro livro. Como fica isso? Isso é um problema. Porque quando a pessoa lê para si próprio, não tem problema. A pessoa poderia assim ler, porque ele sabe que está lendo a Megillah de Esther. E não tem problema. Amar Abichia Barab Amar Abiyuchan falou assim: Shiur Atefer Alachá de Moshe Mitzrayim. Outra Alachá, quando a pessoa costura os pergaminhos no Sefer Torah, tem uma Alachá que até agora fala que é uma Alachá de Moshe Mitzrayim. Moshe Rabbeinu recebeu de Hashem, não tem menção na Torá, porém ele recebeu de Hashem, que é essa Alachá. Quando a pessoa costura, tem que deixar um pouquinho da costura para cima, um pouco da costura para baixo no final do fio. Machulá Mocha, depois ele se arrependeu do que ele falou. Ele fala que é uma alahá rabínica, velo amru ela que deixe lo ikará. O motivo que os rabinos decretaram isso é para deixar uma certa sobra, para que o pergaminho não esteja tão apertado por causa dessa costura, vai ter uma folga, não vai rasgar o pergaminho. Uma alahá rabínica, não é alahá de Moshe ensinar. Vemara Bechia Barab Amar Abiyuchan fala assim. Uma outra alahá de passagem, citamos essas alahó de nome de Abiyuchanan. Ilmale nishtayir bamehara, chamado a Moshe velhau que lo nekev machat, sitkit, lo yu yicholim lamod bifne aura. O caso é que Moshe Rabbeinu foi colocado numa caverna e Hashem passou na frente dele. Porém, Hashem tapou essa porta dessa caverna. Mesma coisa com Eliel. Eliel Anavi. Fala aqui o sábio que se fosse que tivesse um buraco com o espaço de um furo de uma agulha aberto, Moshe Rabbeinu e Eliel iriam morrer. Não iam conseguir tolerar essa luz espiritual da presença divina. Shemai, como falou o pastor, que lo irá ni Adam vahai. Nunca pode ser que alguém vai ver Hashem em vida e vai viver. A pessoa vai ser morta imediatamente por causa dessa intensidade dessa, da presença divina. No mesmo sábio, qual é a explicação desse passo? Sobre as tábuas da lei, estão escritas como as coisas que foram ditas para Moshe Rabbeinu no Har Sinai. O que seria como as coisas? Que Hashem falou para os mandamentos que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, escreveu nas tábuas da lei. Quer dizer, como as coisas. Significa que Hashem falou mais para Moshe Rabbeinu que não está escrito nas tábuas da lei. Meramente Sheirau Akadosh Baruch Hu le Moshe, do que Torah, Hashem ensinou para Moshe Rabbeinu como deduzir ensinamentos dos psukim, que palavras estão sobrando para incluir coisas ou excluir coisas. Medigdu que sofrim, também como deduzir das Mishnayot, que Moshe Rabbeinu também aprendeu Mishnayot lá com Hashem. Como deduzir das Mishnayot outras alachot, desenvolver mais os assuntos, também foi ensinado. Masha sofrim atidim lechadesh. Hashem falou para Moshe Rabbeinu que os rabinos das gerações posteriores vão inovar também na Torá. Tudo isso já estava pré-programado. O Maimino, por exemplo, o quê? Mikra Megillah. Por exemplo, a leitura da Megillah. Moshe Rabbeinu já sabia que ia ter Purim. Isso fala aqui agora uma novidade muito grande. Começamos, nova Mishnah. Todos podem ler a Megillah. Huts, porém tem exceções da regra. Você pode ler a Megillah para outros saírem da obrigação, não tem problema. Huts mi heresh otev katan. Com exceção a um heresh, uma pessoa surda, não pode ler a Megillah para outros saírem da obrigação escutando a Megillah. Porque ele próprio não escuta a Megillah. Então, se ele não escuta conforme a nossa Mishnah, é um problema. Vamos ver melhor na Gemara. Shote, uma pessoa que tem um retardo mental, o aleno, ele não está obrigado às mitzvot, ele não tem controle do que ele faz. Então, ele não pode ligar para outros saírem da obrigação se ele próprio não está obrigado à mitzvah. Vekatan, uma criança também não pode ligar para outros, uma criança menos de bar mitzvah. porque ele não está obrigado às mitzvot. Aqui vem a novidade. A Bidá fala que uma criança, vamos ver na Gumará, que é uma criança que já chegou na idade de Hinur, já está na obrigação de se educar às mitzvot. A partir mais ou menos de 9 anos isso começa, com relação à leitura da Megilá. Fala a Bidá, ele pode ler a Megilá para outros serem da obrigação. Ele está obrigado a ler a Megilá por Hinur, por se educar, uma mitzvah rabínica. Ele pode tirar outros da obrigação. Mitzvah de Mikra Megilá, que também é uma mitzvah rabínica, isso fala a Bidá. Fala a Gumará. Quem é esse sábio que sustenta o que a Mishnah diz? Que um surdo não pode ler a Megillah para outro saindo da obrigação. E não é válida essa leitura. Quem é esse sábio que fala assim? Amarav Matna Rabbi Yossi, fala o sábio Rabbi Yossi. E tal como fala a Mishnah. Akoretshma, Veloishmiya Leos Noyatsa. Fala Tanakama. Não sei qual é quem é esse Tanakama. A pessoa que leu Kriyat Shema e não escutou o que ele leu, ele sai da obrigação. A priori é necessário escutar, se não escutou, valeu. Fala-lhe-se que não valeu. Mesmo o Bedievit, ele já fez, não valeu. Então deve ser que lhe-se que fala a nossa Mishnah que um Heresh não é válido para ela migrar para outros, não sai da obrigação, não tira outros da obrigação também. Pergunta agora, o Mimai da Rabiose, como você tem tanta certeza que é a nossa Mishnah como Rabiose, Bedievit Namelo, e não vale essa leitura? Não só que não é apropriado, não vale também. Talvez é o primeiro de Rabi Yudá. Rabi Yudá fala, é o Tanakama, para ele essa Mishnah, que ele é que lá a priori não deve ler Kriyat Shema sem escutar. Mas valeu. Ele é o Delo. Isso que a Mishnah fala que um Heresh não deve ler a Megillah para outros, ele é não deve. Mas se leu, valeu. Adiavet Shapidam, Bediavat, valeu. Então vamos mostrar cada dar. Não podemos falar que a nossa Mishnah é como Rabi Yudá. Porque a Mishnah fala Heresh do Medefe Shoté Bekatan. Fala a Mishnah um pacote, um conjunto. Tem o Heresh, tem o Shoté, tem o Katan, que não podem ler a Megillah para outros. Mas Shoté Bekatan, assim como o Shoté e o Katan de Eben Amelô, não vale a leitura para outros. A Heresh de Eben Amelô deve ser a mesma coisa com outra unidade do conjunto aqui. O Heresh, que não vale a leitura dele, deve ser como Rabi Yossi. Fala como era, Bidirma, Kedita, Bekedita, talvez não. Talvez todos estão no mesmo conjunto com a ação A, que a priori não devem ler, mas se já leram, talvez com relação ao Heresh é uma coisa, com relação ao Shutebeka também é outra, com relação ao Heresh, que não escutou a leitura da Megillah, porém talvez valeu e tirou outros a obrigação. Isso fala aqui, agora na pergunta. Falando aqui, não, Mide que está nesse, não pode seguir a nossa Mishnah como Rabi Yudá, porque é a continuação da Mishnah. Rabi Yudá, Makshir Bekatan, Tanakama disse que um Katan, uma criança, não pode ler a Megillah para outros, e Rabi Yudá fala que sim. Então está na cama, não é Rabi Yudá. Michal de Reisha lá para Rabi Yudá, e deve ser que a Reisha não é Rabi Yudá, o começo da Mishnah é outra opinião, que um dia Rabi Yossi. Pergunta como era a vida, uma cor Rabi Yudá, talvez está na Mishnah como Rabi Yudá. Por quê? Talvez podemos explicar essa Mishnah de certa forma. Pergunta agora, como você vai explicar assim? Me dá, Mireisha, Lepsula, Vesei, Faler, Tchera. O princípio da Mishnah fala que a criança não pode ler. E a Bidá fala que sim, pode ler. Como você pode falar que o começo é como Rabi Yudá? Fala a Gumará, continuando, vidir uma cura Rabi Yudá, e talvez assim como Rabi Yudá, vetregav nekatan ktanila. Talvez temos dois tipos de crianças. E Hassul e Mechaz, temos que completar um espaço vazio na nossa Mishnah e explicar o quê? Hakok shirim likrot ha-Megillah. Todos podem ler a Megillah, para outros serem da obrigação. Chutz mecheresh o tevekatan. Com exceção a um surdo aleno, um shotei e um katan. Uma criança, quando isso se aplica? É uma criança que não chegou na idade de Hinur. Ele não chegou na idade de se educar as mitzvot. Porém, uma criança que já chegou na idade de Hinur, essa é a ceifa da Mishnah. Filo lechatrila, ele pode ler sim, não tem problema. Porque essa é o primeiro de Lebidá, que fala que um katan chegue a lechinur, pode ler migrar para outros. Fala, mas o quinta, que Lebidá vedia. Por que você fala que a nossa Mishnah é como Rabi Yudá e você supõe que Rabi Yudá sustenta que Bedi Eved valeu a leitura da Megillah se a pessoa não escutou? E lá, Adetani Yudá Bered Rabi Shimon Ben Pazi. Como você explicou isso que falou Rabi Yudá em nome de Rabi Shimon Ben Pazi? Heresh Amedaber Veno Shomea Torem Lechatrila. Um Heresh, um surdo, que fala, mas não escuta. Torem lechatrila, ele pode tirar a truma, a oferenda do Coen das frutas, lechatrila, completamente permitido, a priori é permitido. Mesmo que tenha uma brachá, está tirando Trumá, tem que fazer uma brecha, ele afrige Trumá e não vai escutar essa brecha. E aqui fala, a Braita é completamente permitido fazer essa brecha, fazer a frachá, sem escutar a brecha. Mani, como qual a opinião vai isso? E Rebiudá, se vai como Rebiudá de Ebedin, Echatrilo, vamos raciocinar até agora, que Rebiudá fala que a priori a pessoa tem que sim escutar o que ele fala, seja Kriyat Shema, seja Birkat Hamazon, seja brecha, ou Megilat Esther. Dieved valeu. Se ele já fez, valeu. Mas Lechatrila é proibido. E a Mishnah fala aqui que se Heresh pode tirar Trumá Lechatrila, não é como Rabi Yudá. E Rabi Yossi, se essa breda vai como Rabi Yossi, Dieved amelou. Também Bediavá não valeu. Como Rabi Yossi. Aqui a breda fala que como é que a gente é permitido fazer essa brachá e tirar essa Trumá. Vê lá, mas então o que você quer falar? O que você está perguntando para mim? Rabi Yudá, filho Lechatrila, você quer falar que essa breda que fala que o Heresh pode tirar a Trumá sem escutar a brachá é completamente permitido, é como Rabi Yudá? E Rabi Yossi fala que não valeu a brachá dele, não valeu ter a Megilat Esther. E Rabi Yudá fala que poderia ler a Megilat Esther sem escutar. O Heresh poderia ler a Megilat Esther para outros. É isso que você quer falar. E nossa Mishnah que fala que não pode ler, um Heresh não pode ler, é como Rabi Yossi. E a Adetaria, como vocês conhecem a seguinte braita? Fala a braita. A pessoa não deve falar o Birkat Hamazon sem escutar. Se ele já fez isso, Yatsa valeu. Mani colocou a opinião, vai. Lo Rabi Yudá, velo Rabi Yossi, né? Nem como Rabi Yudá, nem como Rabi Yossi. E Rabi Yudá, se fosse como Rabi Yudá, a filha de Hatrina, filha de Rabi Yudá, a pessoa poderia falar o Birkat Hamazon sem escutar, não tem problema. É que a Birkat fala que de Hatrina é proibido. E Rabi Yossi, se fosse como Rabi Yossi, a filha de Avada, melo. Como Rabi Yossi, não valeu. Então, como qual vai? Ou qual a opinião vai? Essa braita. Fala, mas lo lam Rabi Yudá. Não, pode ser que. A opinião de Rabi Yudá é vir no Lechatrila. Pode ser que essa breta que fala que o Heresh, que vai tirar a Trumá, ele pode tirar a Trumá completamente permitido, sem escutar a Brachá também. Não tem problema como Rabi Yudá que fala vir no Lechatrila. A pessoa não, deve, não precisa escutar nem Megilat Esther, nem escutar o que ele fala, o Kriyat Shema, etc. Velo Kasha, e essa breta que fala com relação ao Brachá da Amazon, que a priori é proibido, a pessoa tem que sim escutar. Haddei Hadderabi, tem a opinião de Rabiudá própria, que falaria que a pessoa poderia falar o Birkat Hamazon sem escutar. Por isso que a Breta fala Hadderabi, é Rabiudá em nome de seu rabino, Rabiudá ben Azaria. Temos três opiniões agora. Temos a opinião de Rabiudá que fala que é completamente permitido falar Kriyat Shema, Birkat Hamazon, Megilat Esther e Abraha sem escutar. Temos a opinião de Rabiudá ben Azaria que fala que a priori é necessário escutar. Bediavad valeu. Temos a opinião de Rebidá que fala que o Bediavá não valeu. Detalhe como fala a Breta. Rebidá me fala, Rebidá me chum, Rabirazar, Benazaré, nome do seu rabino, Rabirazar, Benazaré. A Kuretchma, Sadir Sheshmi, Aleusmo. A pessoa que fala o Kriyat Shema deve escutar. Shinimar, como falou o Pasuk, Shema Yisrael, Hashem Elokim, Hashem Echad. Escute o povo de Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é único. O que é Shema Yisrael? Escute Israel. Hashma, Aleusner, Hamashatan, Utsimipicha, Malachá, que a pessoa tem que escutar o que ele fala no Kriyat Shema. Isso é uma alahá a priori, bediavad, valeu. Se ele não escutou também, Rabi Meir, o meu fado, Rabi Meir, Hashem Anuchim Etzavecha Yoma Levavecha. O pastor fala essas palavras que eu ordenei sobre você, porém sobre o seu coração, que o quê? Achar kabanat alev hen hen advarim. O principal, a pessoa refletir, tem que ler também, porém ele não precisa escutar o que ele fala. É suficiente que ele leia e reflita, que Hashem é nosso Deus. Então temos aqui, essas duas opiniões que nos ajudam, para ele próprio, e a opinião de Rabi Yudá sobre o nome do seu rabi. Fala, Agmará, Ashta de Atidlach, agora que você já chegou nessa braita, já descobrimos a outra opinião, a opinião de Rabi Meir, que não sabíamos ainda. Fala, mas é assim, a filo tema Rabi Yudá que era bem esfirale, pode ser que Rabi Yudá vai como seu rabino. Talvez Rabi Yudá também sustenta que a pessoa deveria a priori escutar o que ele fala. Bediavad valeu. Isso que perguntamos. Tem uma outra breve que fala que o Heresh pode tirar a Trumá sem escutar a Brachá. Como qual a opinião vai? Rabi Meir, e a opinião de Rabi Meir, que fala que a pessoa, a cara cabanata lebrena na Tvarim, a pessoa tem que falar algo, ligar na zona, Tchimá, fala Rabi Meir, a pessoa não precisa escutar, basta ele falar e refletir. A Lachá não é como Rabi Meir, a Lachá aparentemente é como Rabi Dá e Rabi Razá ben Azaria, que a pessoa deve escutar o que ele fala, que Tchimá, ligar na zona. O pessoal é Miguel Tessé para si próprio, deveria escutar também. Também a Brachá. Porém, Bediavad, se ele esqueceu de escutar, seja, de falar alto o suficiente para escutar. Vale. Ficamos aqui por hoje. No próximo, vamos ver uma coisa muito interessante. Quando é que começa o momento de ler a Megilá de dia? Da aurora ou da nascer do sol? Muito obrigado pela atenção. Espero ter vocês no próximo DAF.